passamos a apresentar Pergunte ao Doutor. Saiba como cuidar da saúde da sua família. Uma produção Rádio Senado.
No Pergunte ao Doutor de hoje, vamos atender as ouvintes Delfina Pinheiro de Macedo, que é de Teoflotone, em Minas Gerais, Raimunda Tavares Rios, de Alto Parnaíba, no Maranhão, e a Eliane de Souza Brito, que é aqui de Pedregal, em Goiás. Elas querem mais informações sobre rachadura nos pés e nas mãos. Para atendê-las, convidamos a doutora Cristiane Dalmagro, que é dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Bom dia, doutora Cristiane.
Bom dia.
Doutora, nossos ouvintes se queixam do mesmo problema. A Delfina Pinheiro de Macedo, de Teoflotone, em Minas Gerais, nos conta que a sua irmã, Ana, apresenta rachaduras tanto nos pés quanto nas mãos e que mesmo quando usa luvas e cremes, suas rachaduras continuam doendo e sangrando muito. A Raimunda Tavares Rios, de Alto Parnaíba, no Maranhão, se queixa que seus pés têm rachaduras quentes e ressecadas e que às vezes não consegue nem caminhar com tanta dor. Já a nossa ouvinte Eliane de Souza Brito, de Pedregal, aqui em Goiás, diz que sofre há muito tempo com rachaduras e que a sua avó também tinha o mesmo problema. Todas estão preocupadas, pois já fizeram vários tratamentos indicados por médicos que não deram resultados. Doutora, esse tipo de rachadura é uma doença?
Bem, essas rachaduras elas podem acontecer secundárias a várias doenças dermatológicas. Então, na realidade, o mais comum é que seja ou uma reação alérgica ou que seja uma infecção por fungos causando essas rachaduras. Mas existem outros problemas, como uma das ouvintes comentou, que tem uma irmã que tem o mesmo problema, que a avó também tinha. Então pode ser alguma coisa de origem hereditária mesmo.
E qual seria a causa dessas rachaduras, doutora? Porque, olha, aqui em Brasília, nesse período de seca, onde todo mundo sofre com a seca, algumas pessoas apresentam esse problema, mas outras não.
Exatamente. Então, as pessoas que têm predisposição à pele mais seca costumam sofrer mais com esse problema. E, especialmente, pessoas que tenham o hábito de lixar o pé, isso é uma coisa desaconselhável justamente porque tira a proteção da pele. Então, conforme o clima vai ficando mais seco e mais quente, a tendência é que a pele dos pés e das mãos fique mais seca e, consequentemente, surjam as rachaduras pela secura. Então, num primeiro momento, a orientação é realmente fazer uma hidratação bem intensa desses locais. Porém, quando só a hidratação comum não resolve, aí que entra o dermatologista para realmente fazer uma avaliação mais criteriosa desses casos, tentando buscar a causa. No caso do exame dermatológico, suspeitando, por exemplo, de uma infecção por fungos, o que nós vamos encontrar? Vamos encontrar uma descamação nos pés, muito intensa, e especialmente descamação entre os dedos dos pés. Muitas vezes isso tem uma certa coceira e as rachaduras surgem em consequência, muitas vezes, do ato de coçar. E também, uma das coisas que a gente costuma enxergar são pacientes com reações alérgicas nos pés, com o que nós chamamos de eczema. Então, existe um ressecamento muito intenso em toda a planta do pé, muitas vezes até na parte superior do pé, e que podem se formar pequenas bolhazinhas de água num primeiro momento e depois, com o evoluir da doença, vai ocorrendo o ressecamento e a presença das rachaduras. Então, isso seriam as duas coisas mais comuns causando rachaduras nos pés. Como uma outra coisa que nós podemos encontrar também são os eczemas palmoplantares. O que são isso? São reações, muitas vezes, sem uma causa definida, mas que ocorrem nas palmas das mãos e nas plantas dos pés. É como se fosse uma irritação crônica dessa área. Também podemos ter psoríase palmoplantar, que é uma doença inflamatória hereditária, em que ocorrem placas vermelhas com ressecamento nas áreas das palmas e das plantas dos pés. E temos ainda uma outra doença hereditária, chamada de hiperceratose palmoplantar, em que temos um engrossamento da pele excessivo, uma pele muito grossa das palmas das mãos e das plantas dos pés, e que pelo fato dessa pele se tornar muito grossa, ela é propensa a rachaduras, e que são rachaduras muitas vezes muito profundas e que sangram e que incomodam bastante. E isso é presente em outros membros da família também. Então, o papel do dermatologista é descobrir a causa, tentar diferenciar entre esses quadros todos, muitas vezes até fazendo biópsia do local, coletando material, mandar para o laboratório para examinar, identificando a causa, direcionar o tratamento mais apropriado para cada caso.
Doutora, todas as nossas ouvintes se queixam que já fizeram vários tratamentos sem resultado. Existe um tratamento específico para esse tipo de problema? Existe uma pomada própria, até medicamentos, por exemplo?
Especialmente nesses casos crônicos, até de origem hereditária, o tratamento ele deve ser feito de uma forma contínua. Então, não simplesmente quando o quadro melhorou, parar de usar os produtos. Existem produtos um pouco mais fortes para serem usados num primeiro momento, quando está em crise. E depois precisa ser feita uma manutenção e um acompanhamento pelo dermatologista para manter o resultado da melhora. E em casos um pouco mais, digamos, complicados, existem até medicações para uso oral para ser feito o tratamento desses casos.
Doutora, esse problema tem cura ou a pessoa vai ter sempre que fazer tratamentos?
Depende da causa. Se a gente conseguir afastar a causa, por exemplo, existia uma infecção por fungos, foi tratado com um remédio para fungos, melhorou, não vai ter mais. No caso de alergias, afastando os produtos que causam alergia, podem ser feitos inclusive testes específicos para detectar qual é o produto que está dando alergia, se é o couro do sapato, se é a borracha da sandália, qual o produto que está causando essa alergia. Então, a pessoa já sabe que tem alergia a tal produto, não utiliza mais e não tem mais lesões. Agora, nos casos realmente de origem hereditária, a gente diz que existe controle, tem como deixar realmente um aspecto saudável, sem rachaduras, mas é um cuidado que vai ser permanente.
Como que é feito esse controle? Como prevenir as rachaduras?
Principalmente hidratando, mas aí a gente tem que cuidar em utilizar realmente hidratantes específicos e que vão fazer uma melhora na barreira cutânea, na barreira da pele, na barreira de proteção. Então, são cremes basicamente à base de ureia, são cremes à base de lactato de amônia e, especialmente para quando existe a rachadura em atividade, produtos cicatrizantes, que aí vão ser cremes específicos para promover a cicatrização. Então, cada caso, é aquele velho jargão que a gente diz que cada caso é um caso. E realmente, o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra em virtude de serem problemas diferentes, causas diferentes.
Então é muito difícil passar uma medicação que possa servir para todos os nossos ouvintes, né?
Exatamente.
A rachadura que aparece nos pés é a mesma que aparece nas mãos?
Ela pode ser a mesma, especialmente nesses casos de origem hereditária. Nos pés ela costuma ser mais grave, porque o pé sustenta o peso do nosso corpo, então o peso em cima dessa região faz com que a rachadura seja mais intensa e mais dolorosa. Então, mas a causa pode ser a mesma.
Que tipo de rachadura, doutora, pode se transformar num problema mais grave para o paciente? Alguma rachadura, por exemplo, pode vir a ficar purulenta, apresentar um problema mais sério?
Pode, especialmente rachaduras das mãos em mulheres que trabalham muito com água, mexem com sabão e ficam com as mãos muito úmidas. Isso predispõe à entrada de micro-organismos, especialmente fungos e bactérias, que podem atacar a pele e até espalhar essa infecção e atingir as unhas, por exemplo. E nos pés também, especialmente nas trabalhadoras rurais, nas pessoas que expõem muito os pés à terra, ocorre a penetração de fungos por esses locais, ocorre a infecção e aí a gente tem um agravamento de todo o quadro, porque a infecção começa a dar os sintomas próprios dela, como coceira, muitas vezes ardência. Então, ocorrendo a rachadura, é uma região que a gente tem que proteger das agressões externas do meio ambiente, até que ela seja solucionada.
O uso de luvas é aconselhado?
Sim. Mas aí existe uma ressalva, porque algumas pessoas têm alergia ao látex, à borracha da luva. Então, tem que ser verificado primeiro se essa pessoa não é alérgica à borracha, ao látex, e aí sim deve ser orientado o uso das luvas para os trabalhos domésticos, os trabalhos que mexam com terra, com plantas.
Algumas pessoas costumam usar cremes, principalmente à noite, na hora de dormir, passam bastante creme nos pés e aí enrolam o pé em sacos plásticos. É aconselhável, doutora?
É aconselhável, mas orientado pelo médico. A pessoa não deve fazer isso por conta própria, porque muitas vezes pode usar um creme que vai agravar o seu problema. Então, o ideal é que só faça isso sob orientação médica.
No caso dos fungos, então, com a falta de ventilação, pode piorar o caso?
Pode, porque se a pessoa tiver alergia a algum dos componentes da fórmula do creme, ele vai ter uma penetração muito grande pelo fato de estar fechado no plástico, e aí nós vamos piorar o quadro daquela pessoa. Então, só faça isso realmente com orientação do médico para que não corra o risco de piorar o seu problema.
Doutora, vamos falar sobre as frieiras, que também são rachaduras que dão entre os dedos. Qual é a causa, doutora?
A causa mais comum é a infecção por fungos, são as micoses dos pés. Então, ocorre uma vermelhidão na área e ocorre a descamação e, muitas vezes, até um mau cheiro nessa área. Então, o tratamento é feito com antifúngicos, medicamentos específicos para fungo, e tem que ser prevenida a recorrência, porque isso pode dar de novo. Então, como se faz isso? Secando muito bem entre os dedos e deixando os pés ventilar o maior tempo possível. Então, pessoas mais predispostas a ter frieira são pessoas que deixam o pé muito tempo no sapato, com meia fechado, abafado, ou então pessoas que transpiram muito nos pés, como os atletas, por exemplo. Então, a gente precisa orientar essas pessoas que sequem muito bem, muitas vezes até o secador de cabelos com ar frio ajuda a fazer uma secagem mais eficiente. E, de preferência, usar sempre meias de algodão, porque elas absorvem a transpiração sem abafar demais os pés.
E os fungos nas unhas, doutora? Como é que é feito o tratamento?
O tratamento dos fungos nas unhas é feito com antifúngicos, são medicamentos específicos para fungos. E aí pode ser feito de maneira tópica, só com produtos de passar no local. E nos casos mais extensos, quando eu tenho uma unha inteira comprometida ou quando eu tenho mais de uma unha afetada, realmente o tratamento tem que ser feito por via oral, com comprimidos.
Algumas pessoas têm uma tendência maior a pegar esse tipo de fungo, doutora?
Tem. Existe uma predisposição individual, até uma origem genética nisso. Às vezes a gente vê famílias inteiras com o mesmo problema. Mas é uma doença contagiosa, então a pessoa adquiriu em algum momento da vida dela e esses fungos, eles se encontram na terra, na areia, na água e também passa de uma pessoa para outra. Então é muito comum as pessoas que fazem as unhas, por exemplo, no salão de beleza, que não tenham os instrumentos devidamente esterilizados, pode passar de uma cliente para outra a infecção por fungos nas unhas. Então, por isso, a gente deve estar muito atenta se no salão de beleza que se frequenta, se existe a autoclave para fazer a esterilização do material. Isso é uma coisa, assim, fundamental.
Doutora, vamos falar agora sobre calos. Muitas pessoas têm uma tendência a ter calos. Por que que isso acontece?
Os calos, eles podem ocorrer por uma deformidade anatômica dos pés. Então, se a pessoa não pisa direito, ou se tem alguma saliência óssea que fica pegando no calçado, ou inclusive uma má postura ao caminhar. E também aliado a isso, o uso de sapatos que não sejam devidamente confortáveis. Então, o atrito de uma superfície com a outra vai deixando a pele mais grossa e vai predispondo à formação da calosidade ou do calo.
Doutora, hoje é muito comum as pessoas irem a estes podólogos, né, que são pessoas que cuidam dos pés, e tirar o calo. Mas a gente sabe que pessoas que têm diabetes, por exemplo, correm um risco muito grande de ferir o pé na hora de retirada do calo e vir a ter problemas mais sérios. O que que a senhora aconselha?
Os pacientes diabéticos têm que ter um cuidado muito grande com os pés. Então, eles devem ser avaliados para ver se estão com a sensibilidade dos pés preservadas, porque muitas vezes existe uma alteração do modo de pisar por falta de sensibilidade em função da diabetes, e isso acaba gerando essas calosidades. Então, deve ser feita uma avaliação pelo especialista, vendo qual o grau de comprometimento da sensibilidade e orientar o tipo de calçado a ser usado, os cuidados, os cremes que têm que ser utilizados e evitar, assim, dizendo de uma maneira que as pessoas possam entender, evitar ficar cutucando as calosidades dos pés, especialmente nos diabéticos, porque o maior risco é a ocorrência de infecção. E quando existe um processo infeccioso, especialmente para o diabético, ele é de resolução muito mais lenta. Então, a gente orienta realmente assim, quanto menos mexer, melhor.
No caso de pessoas que não são diabéticas, é também aconselhável a retirada do calo?
Não. Deve ser feita uma avaliação, muitas vezes, até pelo ortopedista, para ver se existe algum problema ósseo ou na pisada dessa pessoa que esteja gerando o calo. Então, a gente tem que corrigir o que está por trás, o que está causando aquele calo.
Muito obrigada pela sua participação no nosso programa.
Foi um grande prazer. Obrigada a vocês. Um abraço.
Você acabou de ouvir o programa Pergunte ao Doutor. Hoje conversamos com a doutora Cristiane Dalmagro, que é dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Atendemos também as ouvintes Delfina Pinheiro de Macedo, de Teófilo Otoni, em Minas Gerais, Raimunda Tavares Rios, de Alto Parnaíba, no Maranhão, e Eliane de Souza Brito, de Pedregal, aqui no Goiás. Elas queriam informações sobre rachaduras nos pés e nas mãos. Pergunte ao Doutor. Produção e apresentação, Adriana Carla Aragão. Áudio, Josevaldo Souza.
Acabamos de apresentar Pergunte ao Doutor, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-6122-11, 0800-6122-11. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Pergunte ao Doutor também está na internet, www.senado.gov.br/rádio.